pensar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte. Olá, Valmir.
Olá, Laura. Você já ouviu falar em compostagem vegetal?
Já ouvi falar em compostagem, mas compostagem vegetal ainda não. O que é isso, Valmir?
Bom, é uma técnica que permite acelerar o processo de decomposição de materiais orgânicos e de formação de humus, e que pode ocorrer até de forma espontânea na natureza.
Legal, Valmir. E por que você está interessado nisso, hein?
Bom, meu primo mora numa casa no centro da cidade, planta frutas e hortaliças e faz essa compostagem vegetal.
Verdade, Valmir? E o que ele pensa dessa prática, hein?
Sim, é que ele está com produção para vender semanalmente numa feira de bairro e me convidou para trabalhar junto com ele.
Legal, Valmir. Então tá séria essa produção, hein? E a compostagem 100% vegetal é diferente do composto feito com esterco animal?
É sim, Laura. A jornalista Ana Lúcia Ferreira entrevistou Marco Antônio Leal, engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Agrobiologia. Vamos ouvir.
Um dedo de prosa.
O composto obtido após compostagem é basicamente o mesmo, independente se a matéria-prima utilizada for de origem animal ou 100% vegetal, né? A diferença está no processo de compostagem, pois materiais de origem animal, como esterco bovino e cama de aviário, podem apresentar problemas de contaminação química, como resíduos de carrapaticida e antibióticos, e também contaminação biológica, né? Como sementes de plantas invasoras ou até organismos que causam doenças ao homem, cuja eliminação torna mais trabalhoso o processo de compostagem, porque nesse caso é necessário revirar o composto mais vezes. Então o composto 100% vegetal não tem que ter tanto revolvimento, né? E quanto menos trabalhoso for o processo de compostagem, como no caso do composto 100% vegetal, né, mais fácil será a adoção dessa tecnologia por parte dos agricultores. Uma outra vantagem do composto 100% vegetal é o aproveitamento de materiais localmente disponíveis, né? Porque os resíduos de origem animal estão cada vez mais difíceis de serem encontrados em alguns locais, porque a produção animal está se deslocando para onde está a produção de grãos, que são locais longe dos grandes centros urbanos, onde é necessário para a produção vegetal, porque é os grandes cinturões verdes, fica próximo dos grandes centros urbanos.
E para a lavoura, quais as vantagens de se utilizar este composto feito por meio da compostagem 100% vegetal?
Bem, a aplicação do composto orgânico na lavoura, não só composto orgânico, mas como qualquer fertilizante orgânico, tem dois efeitos principais, né? O primeiro é o fornecimento de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo. Um outro efeito muito importante é o condicionamento do solo, melhorando principalmente a capacidade de retenção de nutrientes e a agregação do solo, com efeito benéfico sobre a infiltração e a retenção das águas das chuvas.
E quais são os principais materiais que o agricultor vai precisar ter em mãos para fazer essa compostagem 100% vegetal?
Bem, a compostagem é realizada por meio da mistura de materiais pobres em nitrogênio, como por exemplo, bagaço de cana, serragem, palhada de capim, com materiais ricos em nitrogênio, como a torta de mamona, cevada ou até folhas de leguminosas, visando obter uma mistura com um teor mediano de nitrogênio.
Que legal, né? Pois é, nem sempre a pessoa tem criação na propriedade. E comprar o esterco pode ser muito caro. Sem falar que, dependendo da região, é até difícil conseguir.
E, Laura, esse composto orgânico 100% vegetal que o engenheiro agrônomo Marco Antônio Leal comentou é feito com materiais como restos de capina, por exemplo. E por não levar aditivos nem esterco animal, este composto é livre de risco de contaminação.
Valmir, diz aí para o nosso ouvinte, dá muito trabalho fazer essa compostagem?
Olha, ouvinte, não dá trabalho não. Vamos ouvir o resto da entrevista que a Ana Lúcia fez com o pesquisador Marco Antônio.
Não dá muito trabalho, porque na realidade a transformação de resíduos vegetais em humus é um processo que ocorre de maneira espontânea na natureza. A compostagem é uma técnica que busca proporcionar as condições ideais para o desenvolvimento dos micro-organismos micro-organismos que transformam resíduos orgânicos em materiais umificados, ricos em nutrientes e isentos de contaminação química e biológica. E para isso é importante utilizar matérias-primas nas proporções corretas, sendo muito bem misturadas. Em seguida também é importante que a mistura deve ser umedecida e amontoada, formando pilha. O composto, então, deve permanecer úmido e aerado durante um período de aproximadamente 90 a 120 dias.
E que tipos de cuidados o agricultor vai precisar ter nessa compostagem para garantir um composto de boa qualidade?
Bem, ele deve utilizar as matérias-primas adequadas, misturá-las na proporção correta, misturar muito bem, né? Manter a umidade do processo em níveis ideais, de maneira que o material permaneça úmido, mas também aerado, porque a compostagem é um processo que requer a aeração.
Seguindo direitinho esses cuidados, o agricultor consegue um bom composto para utilizar na lavoura?
Sim, consegue obter tanto fertilizantes quanto substratos orgânicos de excelente qualidade. Então, o composto orgânico pode ser empregado de diferentes maneiras. Como já falei, ele pode ser utilizado espalhado no solo, como adubo orgânico, né, sendo incorporado, ou então deixado na superfície do solo, como cobertura morta ou mulch. Para isso, ele deve ser incubado por pelo menos 60 dias. Ele também pode ser utilizado como adubo de cova, mas para isso é necessário um período maior de incubação, de pelo menos 90 dias. O composto orgânico pode ser utilizado como matéria-prima para substrato. Nesse caso, são necessários 120 dias de incubação. E também o composto deve ser produzido sem contato com o solo, em local cimentado ou em cima de uma lona no plástico, pois sua mistura com o solo pode contaminar o substrato com doenças do solo.
Agora fiquei animada. Não é tão difícil de fazer. Só falta saber a experiência de um produtor com esse composto 100% vegetal. Você sabe de alguém, Valmir?
Sei sim, Laura. A jornalista Francisca Cânovas entrevistou a agricultora urbana agroecológica Vanessa Danziger. Vamos ouvir.
Fala, produtor.
Há quanto tempo tu fazes a compostagem vegetal e como é que foi essa história para ti de dar início à compostagem? Tu poderia contar para a gente, por favor?
Sobre a compostagem vegetal, eu já conhecia há um tempo, sendo que eu comecei a fazer mais ou menos há um ano e pouco, quando eu fiz o curso da Escola de Agroecologia de Nova Iguaçu, na qual a gente tem contato com o Marco Antônio, né, que ele explica pra gente os detalhes sobre a compostagem vegetal, porque eu sou vegana, então eu tinha essa dificuldade com relação à compostagem, já buscava a vegetal, porque eu não uso nada de origem animal, não como e não uso nada de origem animal. Então, eu não entendia muito pra mim, assim, não funcionava usar compostagem se não fosse 100% vegetal. Então, eu faço mais ou menos há um ano e pouco compostagem vegetal, 100%, e pra mim deu um resultado incrível.
E como é que tu fazes essa compostagem?
Na minha casa, minha família, a gente só come orgânico. E a gente só consome alimentos orgânicos, né, do coletivo. Então a gente faz a compostagem vegetal, né, como o Marco Antônio explicou pra gente, na Embrapa, né, na Embrapa, agrobiologia. E eu faço com as cascas, com todos os números que a gente tem, né, junto com uma de minhoca, que eu já estou produzindo com algumas minhoquinhas, e a gente coloca, né, minhocário, e a gente faz a compostagem 100% vegetal.
E qual é a avaliação que tu fazes desse composto? Ele é bom, ele não é bom?
Eu acho muito bom. Pra mim, assim, pelo que eu escuto, porque eu não uso compostagem, só uso 100% vegetal, não faço nenhum tipo de compostagem. Mas que eu acompanho de companheiras e companheiros que usam outras compostagens, a vegetal, pra mim, o resultado, eu acho muito melhor. Tô entrando mesmo no detalhe mesmo de produção, né, de resultado final do cultivo.
Qual é o uso que tu fazes dessa compostagem? Pra que tu utilizas ela?
Então, eu uso para as mudas e também uso no próprio cultivo.
Gostei, Valmir. É fácil, prático e tem um ótimo resultado.
A Vanessa tem uma sugestão para quem pretende iniciar a produção do seu composto 100% vegetal. Ouça aí, ouvinte.
Eu diria que ele não pode ficar preocupado, alguns ficam preocupados, né, com relação à questão, assim, de ser 100% vegetal, você vai ter mesmo produtividade. Na verdade, eu acho que vai ser muito melhor para ele. E eu acho que o resultado vai ser bem mais produtivo, né? Então eu diria para poder ele fazer e colocar sempre o amor em tudo que ele faz, como a gente sempre deve colocar, porque a agroecologia é isso, né? É a gente respeitar a mãe terra, a natureza, e ter fé e ter amor no que a gente produz, e usar tudo orgânico 100% vegetal.
Legal, né, Valmir?
E tem uma dica importante sobre as leguminosas que vão fazer parte da compostagem vegetal. Acompanhe, ouvinte.
Pitacos da Hora.
Hoje, no Dedo de Prosa, o pesquisador Marco Antônio Leal falou da utilização de leguminosas na compostagem. Você sabe o que são leguminosas? São plantas de uma mesma família botânica que produzem frutos na forma de vagem. Essas plantas são capazes de se associar a bactérias chamadas rizóbios. E essas bactérias possibilitam a absorção de nitrogênio do ar, transferindo-o para a planta. Este processo recebe o nome de fixação biológica de nitrogênio e permite que os agricultores reduzam sua dependência do uso de adubos minerais nitrogenados, trazendo vantagens do ponto de vista ecológico e econômico. Alguns exemplos de leguminosas mais conhecidas são a ervilha, o feijão, a lentilha e a soja. Mas existem outras leguminosas que podem ser utilizadas, inclusive como adubos verdes nas lavouras, ou mesmo como insumo na produção do composto 100% vegetal. Para saber qual a leguminosa mais adequada à sua região, você pode acessar o banco de dados de adubos verdes disponível no site da Embrapa Agrobiologia, www.embrapa.br/agrobiologia.
E para quem quiser saber mais informações sobre a compostagem orgânica vegetal, entre em contato com a Embrapa Agrobiologia em Seropédica, no Rio de Janeiro, pelo DDD 21, telefone 3441-1500.
Não conseguiu anotar? DDD 21, telefone 3441-1500.
Ou, se você preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural em Brasília. A ligação é gratuita.
0800-646-1160. Agora, muita atenção, pois vamos falar sobre o Aedes aegypti. Ouça a dica importante para combatê-lo que o pesquisador Francisco Schmidt, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, preparou para você.
Aedes aegypti. Combata esse mosquito.
No campo, o combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, o zika e a chikungunya, deve ser feito do mesmo modo que da cidade. Não se esqueça de verificar toda semana equipamentos como carrinhos de mão, coxos, bebedouros, terreiros de secagem de grãos e tubos de irrigação, entre outros. Coloque-os sempre em locais e posição adequados para que não acumulem água. Assim, você impede a criação do mosquito da dengue e de outros mosquitos que também ameaçam a saúde, principalmente na zona rural.
Essa é uma colaboração da Embrapa na campanha do combate ao Aedes aegypti.
Ô Laura, vamos ouvir uma musiquinha para variar?
Vamos sim! O que você acha de uma composição do nosso colega Jorge Macau, Quase Azul Quanto Blue, interpretado por Salomão de Pádua?
Oh, eu acho pra lá de bom. Vamos lá.
Favas Contadas.
Quase azul quanto blue, nem assim nem assado, mais ou menos intrincado, de quando em quando surpresa ao lado. Corre, pula, puxa, tronca, vira flecha tonta, lança, pisa e solta o nó na ponta, deixa tudo de lado e torna, entra, fecha, liga e senta, toma um gole de água e vê que a sensação não passa.
E o nosso programa por hoje chegou ao fim. Até a próxima, pessoal.
Até a próxima, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal, Brasil, Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Ana Lúcia Ferreira, edição Francisca Cânovas. Locução Laura Muradi e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Agrobiologia.